que é necessário valorizar a carreira docente. Por isso inscrevemos no nosso programa um objetivo fundamental, que era alterar o regime de vinculação e de fixação dos professores às escolas. Foi muito contestado, foi muito debatido, naturalmente, é normal, mas tomámos a iniciativa, aprovámos, está promulgada e está em vigor. E em 2024, pela primeira vez, haverá um grande concurso que acabará, de uma vez por todas, com a situação iníqua de haver uma carreira que leva décadas com a casa às costas. Fizemos uma reforma fundamental na carreira docente relativamente aos trabalhadores precários. Introduzimos um mecanismo de vinculação dinâmica e todos aqueles que vão completando 1.095 dias de trabalho, ou seja, o equivalente a 3 anos de trabalho, passam a estar vinculados e deixam de estar na situação de precarização. São mais de 10 mil já este ano. Criamos mais de 20 mil vagas para irem a concurso no próximo ano, de forma a permitir que as pessoas possam ter a oportunidade de ter uma colocação mais próxima da sua residência. Como é sabido, entendemos que fizemos o que era possível em matéria de recuperação do tempo de serviço. Mas não ignoramos que o congelamento que existiu durante muitos anos teve um efeito assimétrico na carreira dos professores. E por isso aprovámos um diploma que criou um mecanismo de aceleração da progressão na carreira para os professores que tiveram os 9 anos congelados. E isso permite eliminar as cotas no 5º e no 7º escalão para aqueles que tiveram congelados. Permite descontar o tempo que tiveram à espera quando tiveram congelados. E até àqueles que não tiveram congelados ganhar um ano para tempo e para efeitos de progressão. Portanto, o Governo não está parado. O Governo está a trabalhar. O trabalho do Governo é pouco audível, é natural. Porque perante o ruído mediático que se vai tornando com cada casa e cada casinho, a verdade é que isto existe para servir de ecrã e tornar invisível o trabalho que estamos a fazer para executar serena e compassadamente o nosso programa de governo. Porque a verdade é esta, é que estes casos e casinhos servem para que a oposição nunca diga nem nunca trate das questões de fundo. Porque sob a TAP há assuntos sérios a discutir. A TAP, por exemplo, o PSD já nos podia ter dito o que é que teria feito diferente daquilo que nós fizemos quando, perante a pandemia, a aviação comercial paralisou em todo o mundo, a TAP estava em risco de falência e, se o Estado não tem intervido, o que é que tinha acontecido à TAP? O que é que o PSD tinha feito diverso? Tinha deixado a TAP falir ou tinha intervido como o Governo interveio? Nunca disse o PSD. Verdade e honra seja, o PCP coloca uma questão de fundo. Deve ou não deve ser privatizada a TAP? Como deve ser privatizada a TAP? Com quem deve ser privatizada a TAP? É uma temática relevante para discutir e temos que o discutir. E essa é a discussão política relevante. Agora, foi criada uma comissão de inquérito. Verdadeiramente já ninguém se lembra bem, ao que eu percebo, qual foi o fundamento da criação da comissão de inquérito. O fundamento da Comissão de Inquérito, pasme-se, era que a administração, então, em funções, tinha pago uma indenização ilegal a uma antiga administradora. Há um relatório da Inspeção Geral de Finanças que comprova que, efetivamente, o pagamento foi ilegal. O Governo fez o que me parece óbvio perante aquele relatório, demitir os dois administradores que a Inspeção Geral de Finanças identificou responsáveis como pagamento daquela indenização ilegal. Eu pergunto o que é que a oposição diria se perante aquele relatório nós não tivéssemos demitido a Presidente da TAP e o Chairman da TAP. O que é que estaria a dizer a oposição?
O Sr. Primeiro-Ministro tem de concluir.
Vou já concluir, Sr. Presidente. Nós não sabemos o que é que a oposição diria. Agora nós sabemos o que é que a oposição diz quando perante aquele relatório que confirma a ilegalidade do pagamento da indenização, nós demitimos a Presidente da empresa. Aquilo que agora a oposição censura é termos demitido quem pagou uma indenização ilegal. É absolutamente extraordinário, porque tudo vale, desde que seja contra o Governo. Muito obrigado, Sr.
O Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento deseja interpelar a mesa. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Primeiro-Ministro desconhece a atividade parlamentar sobre habitação, peço-lhe que distribua as 7 iniciativas legislativas que o PSD apresentou este ano sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Elas estão devidamente registadas no sítio eletrónico da Assembleia da República. Vamos iniciar a segunda ronda do nosso debate. A primazia cabe ao PCP, desta vez, tendo por efeito a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, ainda a propósito do preço dos bens alimentares, o Sr. Primeiro-Ministro fala de uma redução de 7 a 8% com a implementação do IVA zero. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, houve produtos alimentares que aumentaram 20% e 30%. Os aumentos foram bem superiores. Eu creio que entre o deve e o haver está dada a resposta dos preços elevadíssimos que são hoje os alimentos no nosso país. Isto tudo porque o Governo recusa controlar e reduzir os preços de bens essenciais, recusa enfrentar os interesses da grande distribuição. E é importante que não só o Governo, mas também o Partido Socialista, deixe a realidade concreta. Hoje uma família, quando vai ao supermercado, faz contas e contas para ver o que é que traz para casa e para ver o que comida é que põe em cima da mesa para a sua família. O seu salário e a sua reforma não dá para todo o mês. Esta é a realidade com que milhares e milhares de trabalhadores, os reformados, as famílias se confrontam diariamente. E o que é que precisam? Precisam de mais salário. Precisam de mais reforma, precisam que haja controle e redução de preços. E é isso que o Governo continua a recusar. Temos colocado isto sistematicamente e vamos continuar a colocar, porque esta é a resposta que é necessária para os portugueses. Sobre a habitação, estamos perante 7 aumentos consecutivos das taxas de juro e a perspectiva é que continuem a aumentar, elas são elevadíssimas. As consequências do aumento exponencial das prestações à banca é o resultado deste aumento das taxas de juro. Isto quando os principais bancos em Portugal têm tido lucros absolutamente obscenos. Mais de 2.500 milhões de euros de lucros em 2022 e só no primeiro trimestre de 2023 mais 54%. O que está a acontecer é uma transferência dos rendimentos de trabalho para o capital, em que as famílias cortam na alimentação em diversas despesas, vão buscar as poupanças. A casa é a última coisa a deixar de pagar. E quando já não houver para pagar? Fala de medidas cuja abrangência é extremamente limitada, incentiva a especulação e o negócio imobiliário. Foram estas as propostas por parte do Governo, que só vão beneficiar aqueles que têm ganho com a especulação. Não é tempo, Sr. Primeiro-Ministro, de proteger as famílias e pôr a banca a pagar com os seus lucros colossais o aumento insuportável nas prestações pagas pelo empréstimo à habitação. Porque continua a recusar estas soluções, como o Partido Socialista fez na semana passada, para proteger a habitação das famílias. Vai o Governo fazer tudo para evitar que as famílias entrem em situação de incumprimento ou vai manter o atual caminho, que é manter intocáveis os lucros da banca, mesmo que isso tenha como consequência que as famílias percam a sua...
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Em primeiro lugar, é evidente que num país onde os rendimentos são baixos, onde as pensões são baixas, o impacto de uma inflação tão alta como aquela que tivemos, inevitavelmente atinge duramente o rendimento das pessoas. Foi por isso que nós tivemos o cuidado de, quer o salário mínimo nacional, quer as pensões mais baixas, quer os salários mais baixos, terem todos uma subida, uma atualização este ano acima da inflação do ano passado. Foi por isso que tivemos, aliás, o cuidado relativamente aos pensionistas de antecipar a outubro o pagamento de parte deste aumento e de, tendo garantido, entretanto, que a sustentabilidade da segurança social não estava em causa perante o comportamento da nossa economia, nós podíamos mesmo fazer já um aumento intercalar a partir do próximo mês de julho. Relativamente a salários, o salário mínimo nacional teve uma subida acima da inflação. Assinámos um acordo plurianual em sede de concertação social para garantir que o ganho real dos rendimentos. Como lhe disse há pouco, a OCDE diz que Portugal foi o segundo país onde o rendimento efetivo mais aumentou no ano passado. Temos adotado um conjunto de medidas extraordinárias para proteger as famílias mais vulneráveis. Um apoio extraordinário pago trimestralmente, um reforço do abono de família, o aumento intercalar da função pública, agora o aumento intercalar nas pensões. Nós adotámos medidas de apoio relativamente ao que diz aos preços. As medidas que adotámos do IVA zero tiveram efetivamente um impacto. Fizemos isto em acordo com a produção, que nas próximas semanas vai começar a receber o apoio que foi contratualizado e já aprovado pela Comissão Europeia, em concertação com a distribuição, de forma a garantir que não repercutiam a redução do preço do imposto, não deixavam de repercutir no preço a redução do imposto, e é por isso que esta redução está a existir como está a existir. E relativamente à questão dos lucros, convém não esquecer que esta Assembleia aprovou uma contribuição extraordinária, que será aplicada a quem tem os lucros extraordinários, assim como também a banca não fica com os lucros intocados. Os lucros são devidamente tributados em sede de IRC. Relativamente à habitação em particular, nós fomos adotando um conjunto de medidas para proteger a habitação, que é um direito fundamental. Primeiro, um diploma que obriga à renegociação. Em segundo lugar, a obrigatoriedade de todos os bancos oferecerem aos seus clientes a possibilidade de mudarem para regimes, para contratos de taxa fixa, visto que alguns estavam-se a recusar a fazer. Aprovámos, entretanto, um diploma de bonificação dos juros para cobrir as subidas das taxas de juros acima daqueles que tinham sido os sujeitos ao teste de stress no momento da contratação e para todas as famílias que têm uma taxa de esforço acima dos 35%. Aprovámos um apoio à renda para apoiar também as famílias que têm uma taxa de esforço superior aos 35%. É isso que estamos a fazer, de forma a apoiar as famílias, de modo a protegê-las o mais possível nesta crise inflacionista muito grave que estamos a enfrentar e cuja combate é necessário prosseguir para podermos dar garantias de estabilidade e de prosseguir a melhoria do rendimento das famílias. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Tem de novo a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigado, senhor presidente. Ouvi atentamente o senhor primeiro-ministro. Mas, senhor primeiro-ministro, a verdade é que aquilo que nós identificamos e aquilo que é a realidade é que das medidas do governo, no essencial, não só não tocam nem enfrentam os interesses destes grupos económicos que se estão a aproveitar e que estão a ganhar, e muito, à custa dos salários e das pensões, como muitas das medidas que o governo tem vindo adiantando. O que faz é uma subsidiação desses lucros e não os enfrentar. Esta é a questão de fundo e que revela também bem a natureza e os interesses para os quais o seu governo está a governar. Porque a questão que importa aqui é, de facto, e vou reiterar, valorizar os salários e as pensões. Garantir que as famílias, que os reformados, que os trabalhadores têm efetivamente melhores condições de vida. Não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer é uma perda real dos rendimentos por parte dos trabalhadores e dos reformados. E esta questão, o Governo não consegue desmentir, aliás, nem está a contribuir para ultrapassar esta dificuldade. Eu gostava de lhe colocar uma outra questão sobre saúde e sobre educação. 1.700.000 portugueses não têm médico de família. Os utentes vão de madrugada para a porta do centro de saúde em condições desumanas para tentar conseguir uma consulta. Isto não faz soar nenhuma campainha no governo? Mais de 900 vagas para a medicina geral e familiar e 1.500 para as especialidades hospitalares no concurso recentemente lançado. Mas com atrasos, deixaram os médicos recém-formados sujeitos à ofensiva dos grupos privados que abrem novas unidades privadas à custa do quê? À custa do roubo, é esta a palavra, à custa do roubo dos profissionais de saúde, do Serviço Nacional de Saúde. Senhor Primeiro-Ministro, não basta abrir vagas e depois vir lamentar que não ficaram preenchidas. É mesmo preciso, como o PCP alertou, mas o Governo e o PS recusaram, criar as condições para que os profissionais de saúde queiram desenvolver a sua atividade profissional no Serviço Nacional de Saúde, através de garantias de condições de trabalho, da valorização de carreiras e remunerações, do investimento nos equipamentos e instalações. Senhor Primeiro-Ministro, olha, aqui está um conjunto de propostas e de soluções que temos vindo a adiantar. Diga lá, com a perspectiva de aposentação de 300 a 400 médicos de família por ano, como é que vai assegurar médico e enfermeiro de família a todos os utentes? Como vai assegurar a realização das consultas e cirurgias nos tempos recomendados?